em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. O nosso programa de hoje, em grande parte, será dedicado à Amazônia, mais precisamente à pandemia que está ceifando vidas em várias partes da nossa grande Amazônia, mas principalmente em Manaus. Santo Padre, durante a audiência geral desta quarta-feira, recordou esse drama e recordou também a sua oração. E começamos precisamente com a saudação que o Santo Padre fez aos fiéis de língua portuguesa durante a audiência geral. Ao saudar os fiéis de língua portuguesa conectados para a audiência geral, o Papa Francisco dirigiu sua oração às vítimas do coronavírus.
Questi giorni la mia preghiera va a quanti soffrono per la pandemia, specialmente a Manaus, nel nord do Brasil.
Nesses dias a minha oração é por quantos sofrem com a pandemia, de modo especial em Manaus, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias lhes sustente neste momento difícil. Lhes abençoe de coração. Esta foi a saudação que o Papa Francisco dirigiu aos fiéis de língua portuguesa na audiência geral desta quarta-feira. Não é a primeira vez que o pontífice manifesta sua preocupação com a capital do Amazonas. Na primeira onda da pandemia, Francisco ligou para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, para manifestar a sua solidariedade e proximidade às vítimas do novo coronavírus. No dia 25 de abril de 2020. Agora, Manaus volta a viver uma tragédia, com a morte de pacientes nos hospitais por asfixia devido à falta de oxigênio. Dom Leonardo gravou um vídeo fazendo um apelo por ajudas. Disse ele: coloquemos a serviço de todos a nossa humanidade melhor e coloquemos também a serviço de todos as nossas forças espirituais. O arcebispo fez um apelo para deixar de lado as agressões, os negacionismos, deixar de lado a política que divide, que corrompe, deixar de lado os lucros acima da pandemia. Em entrevista ao Vatican News, o missionário espanhol padre Luiz Miguel Modino declarou que se vive uma realidade de morte no Estado, relatando também as ajudas oferecidas pela Igreja. Dois dias atrás, a Covid-19 fez mais uma vítima entre o clero de Manaus, com a morte do sacerdote palotino Celestino Sereta, aos 79 anos. Nesta semana, o Santo Padre enviou uma importante ajuda econômica para as dioceses e prelazias que formam o Regional Norte 1 da CNBB. O Papa Francisco tem sido solidário com a Amazônia, disse o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Eis a declaração do Dom Leonardo.
Nós da Arquidiocese de Manaus, mas também nós bispos do Norte 1 Regional da CNBB, os bispos de Roraima e do Amazonas, nós somos profundamente agradecidos ao Papa Francisco pela solidariedade dele, esse amor paterno pela Amazônia, pelos povos da Amazônia. Ele, nesse momento da segunda onda da pandemia, está se fazendo presente pela oração mas também com doação para adquirirmos oxigênio e também podermos atender melhor aos nossos irmãos que vivem nas nossas ruas e os nossos imigrantes. Nós queremos agradecer ao Santo Padre por esse gesto de solidariedade, eu diria, bem dizer, um gesto de consolo. É uma maneira de ele estar presente no meio de nós. E essa presença do Santo Padre nos ajuda, nos anima para continuarmos no atendimento, na presença junto aos nossos irmãos que mais sofrem. A situação de Manaus é dramática. Nós estamos sem leitos nos hospitais, nós estamos sem leitos nas UTIs, nós estamos com falta de oxigênio, apesar de se dizer que está suprido o oxigênio, nós temos no momento oxigênio, mas não temos ainda uma programação de ajuda do oxigênio. E não podemos esquecer que não existe na Amazônia apenas Manaus. Existem outras cidades e nós temos notícias recebidas através dos irmãos bispos e que lá também as pessoas estão vindo a óbito por falta de oxigênio. E o drama é tão grande que nós temos levado pessoas de Manaus, do Amazonas, para outros estados pela falta de UTI, pela falta de oxigênio. A lista de pessoas na espera para serem internados é grande e também a lista de pessoas para serem transportadas para outros estados também é grande. Naturalmente, com esse momento dramático, nós ficamos muito surpresos e agradecidos pela solidariedade. Existe muita solidariedade. Existe muita solidariedade em Manaus, existe muita solidariedade no Amazonas, existe muita solidariedade no Brasil, existe muita solidariedade internacional. Esses pequenos gestos, essas pequenas contribuições, nós percebemos como nós formamos uma grande fraternidade e como gostamos de nos ajudar e nos consolar através desses pequenos gestos. Nós esperamos que esse momento possa passar, mas talvez seja bom que outras regiões do Brasil já se prepararem para poderem, que estejam preparados para uma segunda onda.
O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, concedeu também uma entrevista à Rádio Vaticano nos dias passados, falando sobre a dramática situação vivida na Amazônia, vivida em Manaus.
Nós estamos num momento extremamente difícil. O sistema de saúde colapsou, literalmente colapsou. Nós, na primeira onda, tínhamos dificuldade com as informações que não chegavam à população, tínhamos dificuldade com leitos nos hospitais, leitos nas UTIs. Atualmente, as informações chegaram, mas não temos leitos nos hospitais, não temos leitos suficientes nas UTIs e não temos nem mesmo oxigênio para aquelas pessoas que estão internadas. Já chegam notícias também, inclusive, do interior do estado. Os bispos, os irmãos mandam mensagem dizendo, olha, faleceram hoje tantas pessoas por falta de oxigênio. Então, esse momento é muito grave. Existe uma mobilização, sim, depois da insistência, existe uma mobilização. Mesmo o governo diz que já tem oxigênio suficiente, não é verdade. Nós temos oxigênio para um dia, dois. Há necessidade de muito oxigênio. Aquela que fornece mais oxigênio, que é o Light Martins, diz que não tem oxigênio suficiente para fornecer. E para chegar a Manaus, o senhor sabe que não é tão simples o oxigênio chegar a Manaus. Deve chegar via aérea, se chega por via navegável, demora uma semana, 15 dias para chegar. Então é só via aérea, isso encarece e dificulta bastante. Mas também é preciso dizer que isso tudo é resultado de um descuido com o sistema de saúde.
O que faz a igreja para poder ajudar nesta situação?
Primeiro, nós alertamos e insistimos sobre essa questão da falta de oxigênio e de leitos. Mas nós estamos procurando estar muito presente nas periferias entre os pobres, com cestas básicas. E também nos organizamos de maneira que podemos dar assistência às pessoas que vivem nas ruas da nossa cidade, que não são poucas, são muitas. Nós, todo dia, à tarde, estamos oferecendo em dois locais diferentes uma refeição. Como nós temos bastante contato com eles, a certa altura eles disseram, olha, comércio todo fechado, nós estamos passando fome. E também estamos procurando ajudar a ter um abrigo. Hoje ainda entrei em contato com o prefeito da cidade para tentarmos encaminhar outros locais em que eles possam ser abrigados. E não podemos esquecer que nós estamos agora, nesse tempo, no tempo das chuvas, o que dificulta muito para eles, né? Qualquer lugar que serve para eles dormirem. Além disso, sempre de novo, estar junto das pessoas. Nós, a partir de amanhã, estaremos de novo presentes no cemitério, porque é um momento difícil de muitas mortes e as feridas não saram tão rapidamente. Nós achávamos que tínhamos conseguido chegar a um momento de superação, mas agora nós vemos que temos, como igreja, ainda estar mais perto, celebrações online, levando conforto às pessoas, programas de rádio para ajudar as pessoas a ter ânimo, e a partir de amanhã estaremos de novo presentes nos cemitérios para o momento da oração. E organizamos também duas igrejas onde o carro funerário pode passar e lá estará alguém para fazer o momento da oração, da encomendação. E depois segue então para outros cemitérios. Mas o cemitério maior, nós a partir do dia de amanhã estaremos presentes. Não, eu fico admirado da solidariedade que existe no povo, entre as comunidades. É até algo que me emociona. Ver como as pessoas são solidárias, como procuram ajudar, como procuram estar ao lado das pessoas. E é também a solidariedade entre nós bispos. É uma coisa muito bonita aqui na região da Amazônia, essa solidariedade entre os bispos. Estamos em comunicação contínua. Nós perdemos ontem faleceu um padre aqui na diocese. Estamos com 8 com o vírus. Na diocese de Roraima tem um padre que está entubado. Na prelazia de Tefé, hoje foi internado um padre que está em situação bastante difícil. E assim nós vamos nos ajudando mutuamente. Eu tenho a sensação que isso nos ajuda e nos fortalece na fé. Mas especialmente, nós como igreja, nós estamos achando de novo o nosso lugar, que é o lugar do consolo, o lugar da solidariedade, estarmos entre os pobres. Nós estamos aprendendo de novo a sermos uma igreja que está muito mais próxima dos pobres. Foi sempre uma igreja na Amazônia muito próxima dos pobres. Mas esse tempo da pandemia está nos ajudando a perceber que nós não podemos deixar esse lugar.
O Papa várias vezes expressou solidariedade e meses atrás reafirmou a sua solidariedade à Amazônia. Os senhores estão um pouco mais aliviados, sabendo que o Papa reza por vocês?
Sim, quando o Papa me telefonou no ano passado, eu escrevi inclusive uma carta às comunidades e foi um consolo muito grande para todas as pessoas, também aquelas que não são católicas. O Papa ter se expressado, ter se feito presente para o povo é muito importante. E ele também já entrou em contato através da Nunciatura Apostólica, inclusive nos enviou uma ajuda para as igrejas da Amazônia nesse momento, e que nós devemos, a partir de amanhã ou depois, fazer público essa ajuda, essa presença do Papa. Ajuda muito, o Papa é muito querido na nossa região da Amazônia. Não só ele gosta da Amazônia e tem preocupação com a Amazônia, mas o povo da Amazônia tem uma estima muito grande pelo Papa e reza muito por ele. Ele se manifestar desse modo, para nós é um ânimo muito grande.
O mundo tem consciência do que está ocorrendo em Manaus?
Não, eu penso que... Eu faço aquele pequeno vídeo, o senhor deve ter escutado, né? Eu fiz um pequeno vídeo e esse vídeo se espalhou. Então, aqui em Manaus chegaram muitas manifestações da Europa, dos Estados Unidos, de países da América Central, existe assim, muita solidariedade, muita expressão. É, existe muita busca de solidariedade. Mas é preciso dizer também que uma das grandes preocupações nossas é de que a vacina seja assumida. Nós temos preocupação de que as pessoas, dada uma ideologia que existe contra a vacina, que as pessoas acabem não se vacinando. Eu acho que esse movimento internacional em torno da vacina vai ajudar também, não só em questão de Manaus, mas do mundo inteiro, vai ajudar no enfrentamento da pandemia. Eu creio que Manaus está ajudando a despertar as pessoas para a gravidade do momento que estamos vivendo, a gravidade do vírus, e assim as pessoas também assumirem mais facilmente a vacinação.
Dom Cláudio Umes, combater a indiferença e ajudar os irmãos que sofrem em Manaus. Andressa Golê.
Eu não estou sendo indiferente demais.
Dom Cláudio Umes, presidente da Comissão Episcopal da Amazônia, da CNBB, questiona a consciência de cada um frente à dramática situação da pandemia vivida, sobretudo no Amazonas, que sofre diariamente com a perda de vidas, vítimas do colapso do sistema de saúde local, com a falta de oxigênio e de leitos para os pacientes. Com indignação, mas também refletindo sobre quatro pontos distintos de atuação, o arcebispo emérito de São Paulo expôs o seu pensamento sobre o tema em entrevista ao colega Paulo Júnior, da Rede Vida. O primeiro caminho individual a se percorrer, então, segundo Dom Cláudio, é superar a indiferença, seguindo exemplos como o do Papa Francisco, que tem insistido sobre esse comportamento virtuoso e cristão desde a sua primeira viagem apostólica, quando foi encontrar os refugiados em Lampedusa. A própria parábola do bom samaritano, disse o arcebispo emérito, serve como referência, pois deveríamos agir como ele, que deixa tudo de lado, esquece das suas coisas para se ocupar de alguém.
A tendência é ser indiferente, sim. A gente diz, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso fazer nada, o que, que eu tenho a ver com isso, enfim. E a gente esquece e amanhã eu vou ouvir outras notícias, etc. Quer dizer, a indiferença, preciso combater a indiferença e começar a se envolver, a pensar diretamente. Porém, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar indiferente. São irmãos meus que estão ali morrendo. Irmãos meus que estão morrendo. E eu fico dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. E daí, etc. Enfim, não se pode. É preciso combater, em primeiro lugar, portanto, a indiferença.
A segunda indicação de Dom Cláudio, diante da situação atual de crise sanitária, envolvida num grande contexto de irresponsabilidades, é protestar com práticas conscientes.
É preciso protestar. Nós não podemos aceitar isso. E certamente há muitas formas de protestar. Certamente não violentas, claro, não. Mas conscientes e que sejam, de fato, práticas também. Protestos reais que a gente tem que fazer.
O presidente da Comissão Episcopal da Amazônia, da CNBB, como terceira indicação, encoraja a todos a rezar por quem tem sofrido diariamente com a Covid-19, mas também por quem se dedica aos pacientes, cuidadores e profissionais de saúde, inclusive os cientistas.
A oração tem uma força muito grande. Temos que rezar por todas aquelas pessoas lá que estão sofrendo, por todas as pessoas infectadas, os que estão morrendo, mas também os que estão se dedicando de corpo e alma para salvar o máximo possível de pessoas ali. Rezar por eles, por essas pessoas. Rezar por aqueles afetados, mas também por aqueles que estão tentando cuidar deles e curá-los, enfim. É preciso rezar por eles. É preciso rezar pelos cientistas para que as nossas vacinas sejam, de fato, estejam ao alcance do povo simples, do povo que está ali. Claro que a gente sabe que tem prioridades, depende um pouco. Mas, no final, quando é que essas vacinas vão chegar ao nosso povo? Ao nosso povo simples aí, de todos os lados, das periferias, enfim. Quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Então, é preciso rezar para que haja um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de organização também. e também que os cientistas sejam de fato iluminados nos seus trabalhos.
Enfim, Dom Cláudio volta a insistir sobre o comprometimento e a participação de cada um frente à dramática situação da pandemia, encorajando a realizar ações práticas que possam ajudar lá na outra ponta da crise sanitária. Ele sugere criar projetos para arrecadar recursos e materiais que possam beneficiar os mais vulneráveis.
Como eu posso ajudar? Como eu, como a minha comunidade, como o meu grupo, se faço parte, como podemos ajudá-los concretamente ali? E há muitas formas, claro. Tudo isso que eu já disse antes é uma forma de ajudar, mas ajudar materialmente, materialmente. Temos que, de alguma forma, conseguir ajudá-los, como arrecadar fundos para eles lá, como enviar materiais, eventualmente, enfim. Claro, quanto mais longe, mais complicado em termos de levar materiais, ali mesmo também é preciso que as comunidades se comecem a trabalhar para que não falte os materiais necessários, seja em termos de remédios, de curativos, de aparelhos, de oxigênio. Imagina só a questão do oxigênio, que coisa mais louca. São coisas assim que realmente a gente fica revoltado por dentro de como tudo isso vai sendo levado. Então, eu vejo que é por aí que talvez a gente pudesse falar alguma coisa sobre essa tragédia enorme que a gente fica sem palavras.
Se fosse resolver, iria te dizer: foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sem que se perceba, a gente se encontra pra outra folia. Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar.
É minha garota. A humanidade precisa de paz e cooperação, e o compromisso de todos é necessário. O apelo do Papa Francisco durante a audiência geral desta quarta-feira aos estados e aos cidadãos, falando sobre a entrada em vigor do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares nesta sexta-feira. Mariângela Jaguraba.
Um mundo sem armas nucleares que permite o avanço da paz. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco eleva fortemente sua voz pelo desarmamento global na esteira de seus predecessores. Faltando 2 dias da entrada em vigor do tratado adotado em 2017, que torna ilegal o uso, a ameaça, a posse e o armazenamento de armas atômicas. Francisco abordou o tema pouco antes de sua saudação aos fiéis de língua italiana.
Se trata do primeiro instrumento internacional juridicamente vinculante.
Trata-se do primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo que proíbe explicitamente essas armas, cujo uso tem um impacto indiscriminado, afeta um grande número de pessoas em breve tempo e causa danos ao ambiente de longa duração. As armas nucleares têm uma força destrutiva, impacto explosivo que deixa para trás apenas sombra e silêncio. um buraco negro de destruição e morte, conforme disse Francisco em seu discurso no Memorial da Paz em Hiroshima, em 24 de novembro de 2019, e enfatizando a imagem de uma foto tirada em 1945, distribuída aos jornalistas, que retrata um menino de 10 anos carregando em seus ombros o cadáver de seu irmãozinho, que foi morto após a explosão da bomba atômica em Nagasaki. O forte incentivo de Francisco a caminhar juntos para construir um futuro mais justo e, sobretudo, um futuro de paz, volta a ressoar hoje.
Coraggio vivamente tutti gli stati e tutte le persone a lavorare con determinazione.
Encorajo fortemente todos os estados e todas as pessoas a trabalharem com determinação para promover as condições necessárias para um mundo livre de armas nucleares, contribuindo para o avanço da paz e da cooperação multilateral da qual a humanidade tanto precisa hoje. Um crime contra o ser humano e sua dignidade e contra todas as possibilidades de futuro. É assim que o Papa definiu várias vezes o uso de armas nucleares, julgando imoral o seu possesso. Se queremos realmente construir uma sociedade mais justa e segura, devemos deixar que as armas caiam de nossas mãos, disse o Papa durante sua visita ao Japão, ferido pelas bombas atômicas.
Proibição de armas nucleares. Os bispos alemães. A paz nasce das sementes de diálogo. Raimundo Lima.
Adotado pela Conferência das Nações Unidas em 7 de julho de 2017, o Tratado da ONU sobre a Proibição de Armas Nucleares entra em vigor esta sexta-feira, 22 de janeiro, 90 dias após a ratificação de ao menos 50 Estados-membros. O site da Conferência Episcopal da Alemanha o recorda, publicando também uma declaração conjunta do presidente da Comissão de Justiça e Paz do Episcopado Alemão, Dom Rainer Wilmer, e do presidente da seção alemã de Pax Christi, Dom Peter Kohlgraf. Como bispos que, em diferentes posições, se consideram particularmente comprometidos com o trabalho pela paz no mundo, saudamos este avanço, escrevem os dois prelados. Todos aqueles estados que não só assinaram, mas também ratificaram o tratado, nos dão um exemplo notável do fato de que jamais devemos nos resignar a realidades aparentemente inamovíveis, acrescentam. O chamado dissuasor nuclear, que há mais de 60 anos sugere uma suposta segurança, é construído sobre o inimaginável potencial destrutivo das armas nucleares, como temos enfatizado com frequência, enquanto toda e qualquer escalada militar de conflito é, de algum modo, uma derrota para a coexistência humana. Nenhum conflito pode jamais legitimar o uso de armas nucleares aos nossos olhos. Portanto, apoiamos fortemente a mensagem do Papa Francisco de que não só o uso, mas também a posse de tais sistemas de armas não é ético, continuam eles. Por isso, pedimos a todos os estados que ainda não assinaram ou ratificaram o tratado, particularmente as potências nucleares, que adiram a ele e reconsiderem a doutrina da dissuasão nuclear. A paz não nasce do medo da destruição total, mas das sementes do diálogo e da união. Concluíram os bispos.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.